O MRG como nunca se ouviu. O podcast saiu pra alegrar a todo o Brasil. Afonso Beto e o Didi, eles vêm sempre nos divertir com livro, cinema, games e HQ. Só ouvir, é só
boa noite.
Estamos começando mais um Matando Robô Gigante.
This unit is patrolling.
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com
Afonso Extraordinário Solano.
E também
Enéas Tavares, meu grande amigo, professor, pesquisador, escritor. Doutor Beto, do Brasiliana Steampunk, Guanabara Real, Cartas a Vapor, o cara é o Alan Moore brasileiro.
Um grande prazer estar conversando com vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite.
Isso aí.
Prazer, eu sou fãzaço do trabalho de vocês.
Seja bem-vindo ao QG do MRG. Você bebe um vinho, que eu sei, um café, um vinho, né? Mesmo sendo de manhã, pode?
Pode. Opa. O problema é o depois, o problema não é o durante, Afonso. O problema é o que vai acontecer depois, na minha aula, na minha reunião de departamento, na audiência com o vice-reitor.
No mundo dos vampiros, eu seria o familiar, eu acho. Eu sou o servo que não bebe sangue, mas eu entendo toda a cultura, entende? Dos bebedores de sangue. É muito ruim.
Tem uma outra razão, né, Beto? Eu me lembro de um jantar numa pizzaria em Porto Alegre, Afonso.
Sim.
Eu, você e Leonel Caldela.
Perfeito.
Eu e Caldela dividindo uma boa garrafa de Cabernet, depois a pizza, conversa vai, conversa vem, e o vinho tem aquilo, né? Você começa a revelar pensamentos, reflexões, enquanto que Afonso, na altura, né, do seu chá gelado, estava apenas avaliando as várias conversas dos escritores de literatura fantástica. Então eu suspeito, viu, que esse cuidado que Afonso Solano tem com bebidas alcoólicas é para ficar rindo da cara dos amigos depois que eles passam da segunda taça. É ou não é, Afonso?
E creio que, ao mesmo tempo, manter a escuridão dentro de mim. Talvez seja...
Let's take a group of Victorian adventurers and put them together in this rip-roaring, swashbuckling period adventure. So we chose our five or six favorite Victorian adventures.
Senhoras e senhores, pois é, estamos falando da excelentíssima obra do senhor Alan Moore e de Kevin O'Neill, A Liga Extraordinária. Enéas Tavares, por favor, traga-nos a sinopse desta grande obra de arte do senhor Alan Moore e de Kevin O'Neill.
Dizem que no final do século XIX, numa Inglaterra ameaçada por uma série de vilanias orientais e estrangeiras, alguns obscuros heróis formassem uma liga nada em comum, formada pelo aventureiro Alan Quartman, pela caçadora de vampiros Mina Harker, por um certo senhor invisível, um capitão dos mares revoltos chamado Nemo, e um certo médico que, depois de determinadas ações noturnas ou diurnas, se transforma em um monstro. São esses heróis que vão formar A Liga dos Cavaleiros Extraordinários.
Para quem não está tão conectado assim com a literatura, não somente europeia, mas mundial, esses são personagens inspirados em protagonistas de grandes obras que depois se tornaram populares, não só na literatura, mas em filmes, em videogames até, e outros quadrinhos, que o Alan Moore se... Ele se apropriou, né, mas fez uma grande homenagem com essa, com esse grupo de heróis e heroínas aí. É, e vilões também, né, e lugares tudo fantásticos.
O Alan Moore, todas as obras dele são permeadas pelas influências dele, né? Então você pega assim, Prometeia, você vê que o cara fez um puta estudo ali de literatura grega pra botar aquela obra de pé. Quando você pega o clássico Watchmen dele, você vê que o cara tá ali definindo a era de ouro, a era de prata, a era de bronze dos quadrinhos e criando a obra dele. Eu acho que isso é uma coisa, uma assinatura do próprio Alan Moore, né?
Esses personagens falam como as suas contrapartes literárias, né?
Sim.
A forma como a Mina Harker menciona, né, esses heróis e vilões, né, e o seu repúdio a uma determinada opressão masculina, enfim, a voz do Alan Quarterman, os diferentes tons de vozes do Jekyll de um lado, que é super amedrontado, e o Hyde do outro, né, que é a explosão e extrapolação de todos os desejos e fúrias, né, essa é uma característica muito especial da obra original. Então não é só pegar esses personagens e os nomes e as situações, mas é de fato, né? Reapresentar eles para uma nova audiência, respeitando essas características, mas ao mesmo tempo produzindo uma história que é muito divertida, né? Eu acho que a Liga Extraordinária é um dos quadrinhos mais divertidos dos últimos anos, o que é uma das grandes qualidades aí da obra do Moore e do O'Neill.
E parte dessa diversão é justamente você pegar esses personagens que você talvez já tenha ou sinta que os conhece muito bem em suas obras originais e jogá-los em um cenário inesperado. Então, assim, como é que a Mina Harker, pra quem não pegou, é a esposa do... A esposa do Keanu Reeves no Drácula. no Drácula, né? Ela sobrevive, aqui dá a entender que ela sobreviveu depois do encontro do livro do vampiro. E ela tem cicatrizes emocionais, vamos colocar assim, muito maiores do que qualquer outra coisa. Mas, a princípio, ela não tem poderes, né? Às vezes as pessoas lembram do filme... Uma das razões da mediocridade talvez tenha sido porque eles não compreenderam que o especial da Mina não era ela precisa de um poder, ela é vampira também. Não, é que ela conviveu com um monstro, né? Ela enxergou a monstruosidade, e aí como é que isso se transcreve na relação dela com esses homens, né, que a cercam.
E lembrando que a Mina não é só uma integrante, né, Afonso? Ela é a líder da equipe, né?
A líder,
essa é uma das coisas muito legais, assim, da Liga, que é ver aquele monte de aventureiro, capitão, monstro, cientista, sendo liderado e muitas vezes, né, sendo repreendido pela Mina Harker, que muito bem apontado, né? Diferente do filme, ela não tem superpoderes.
Não.
Ela é a mulher que sobreviveu ao Drácula e, o mais importante, ela sobreviveu ao casamento vitoriano.
Você vai vendo que realmente ela é o pilar, ela é a cabeça que faz funcionar, porque aquele bando de homem maluco ali, eles não conseguiriam sobreviver sozinhos. Você tem um psicopata invisível, você tem um outro cara que, ao mesmo tempo que é um covarde, é um monstro.
O Mr. Hyde aqui é retratado como a essência do homem primitivo, né? Aquela coisa realmente de dar vazão aos seus desejos violentos, sexuais e, né, tudo aquilo que a gente não quer que a sociedade descubra que nós temos dentro de nós.
Você tem um cara que só quer se drogar e é um puta cafajeste escroto. E você tem o Afonso.
Ei!
Que é o Nemo. Que é um cara que é controlador com aquele bigode, tá ligado? E aí você tem a mulher ali pra realmente gerenciar essa loucura. Ou seja, sem a mulher, os homens não conseguiriam sobreviver e tirar o seu melhor, né? Isso é muito foda.
Foda. O Alan Moore, eu diria que quase todas as suas obras, ele transparece esse profundo conhecimento acerca da relação homem e mulher e dessa balança, né, natural.
Já que o Afonso puxou, né, essa temática homem e mulher, vocês sabem como, de onde saiu a ideia da Liga Extraordinária?
Vamos lá, vamos ver.
Uma palavra: pornografia.
Mas sim.
Essa é o Alan Moore.
Essa Essa é a palavra que o Moore usa. No início da década de 90, ele fundou uma editora independente, que depois acabou fechando, que é a Mad Love, para publicar duas obras, que era o From Hell, né, que a gente viria a conhecer anos depois, e uma outra obra, que era uma obra pornográfica em quadrinhos, chamada Lost Girls, publicada no Brasil também pela Devir, que publica a Liga, né, e que é uma obra que ali foi o primeiro momento em que o Moore, junto com a Melinda Gebb, né, que depois viria se tornar uma quadrinista norte-americana, depois viria se tornar a esposa do próprio Moore, é a primeira vez que ele faz esse mashup com personagens literários. Então é um quadrinho pornográfico que une a Wendy, a Dorothy e a Alice, né, as heroínas das nossas histórias infantis, que cresceram e estão vivendo nessa Europa, né, no início do século XX. Originalmente, o plano do Moore era usar também a Mina. Era usar a Mina Harker para formar não esse trio, mas esse quarteto, né, de grandes heroínas, vivendo essa experiência erótica em um hotel, né, no início da Primeira Guerra Mundial. Mas em algum momento o Moore decidiu deixar a Mina de fora, né, e se concentrar só na Wendy, na Dorothy e na Alice. E ao deixar a Mina de fora, ele começou a pensar isso, né? Tá, mas e se eu for fazer uma outra história com a Mina Harker, que outros personagens combinariam, né, com essa grande heroína criada pelo Bram Stoker? Então, na verdade, assim, a Liga Extraordinária, que por sua vez também vai dar origem ao American Best Comics, tem a sua origem lá no Lost Girls, né? Com esse primeiro exercício que o Moore faz ao misturar alta literatura, cultura do século XIX, início do século XX e, como ele sempre gosta de ressaltar, pornografia.
Eu levanto aqui uma pergunta para os escritores da mesa, que é o seguinte: a gente viu há uns 10, 15 anos atrás uma onda de ícones literários, né, de personagens ícones da literatura, na verdade, sendo utilizado em contextos zumbis, né, em contextos de ataque de Marte lá, não sei o quê, e é tudo uma bosta. É tudo uma merda, tudo uma merda. O mais legal ninguém falou lá, que foi o da... baseado no livro da...
em Austin.
Esse é o mais legal de tudo.
Ah, tá. É, isso é bacana, né? É. Orgulho e Preconceito com Zumbis é bom, né?
E aí... Não é esse não.
Ah, não é esse não.
Não, é um que é... que é assim, é a personagem principal do livro é a Jane Austen, e ela tem uma livraria, e aí ela é vampira, e aí ela virou vampira por causa do Lord Byron, que é... teve um caso com ela. Esse livro é muito legal.
Entendi. Mas qual o seu ponto aí? Pra onde vamos?
Where are we going? A pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: o que vocês acham que é a diferença que o Alan Moore traz dessas obras tão superficiais quando ele junta esses ícones literários e cria uma liga de super-herói, cara? Era pra ser pior e é uma das coisas mais legais que os quadrinhos têm.
E aí, Enes? Começando aí com o convidado.
Bom, primeiro, né, é Alan Moore e Kevin O'Neill. Então eu acho que a dupla de criadores já dá um salto, assim, pra qualquer ideia, ou mesmo execução que poderia ser um pouco mais chata, né, Beto? Uma outra coisa que também, assim, o Alan Moore, como um inglês já acostumado também a revisar a própria tradição, ele volta para esses heróis não com um olhar exclusivamente elogioso, ele volta para esses heróis com um olhar crítico, como tu mencionaste. É o Alan Quartermain viciado em ópio, né? É um Capitão Nemo, aspas, Afonso Solano, um pouco antipático, né? É um Jekyll cada vez menor e um Hyde incrível Hulk. Quer dizer, ele volta para esses grandes clássicos, mas com um olhar de crítica, revisionista. E se dando um trabalho de brincar também com esses heróis, né? Ele vai fazer esses heróis depois avançar no tempo, até o século XX, entrar em spoilers e detalhes aqui, mas levando esses heróis até o limite, né? Então eu acho que tem esse duplo exercício. É uma obra que revitaliza, é uma obra que homenageia, é uma obra que diverte muito os seus leitores, mas é uma obra que também não esconde o fato desses textos terem sido publicados em regimes patriarcais, colonialistas, imperialistas, com tudo aquilo que essas palavras compreendem.
É, e até tentando ilustrar um pouco do que o Enéas está colocando aqui, eu busco uma lição, não somente a lição de anatomia do Dr. Luizon, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da obra do Enéas, mas a lição que eu aprendi no meu primeiro curso de desenho. nas minhas primeiras aulas de desenho, eu conheci um aluno e o cara, ele só queria desenhar gente forte e mulher forte, super-heróica. E aí o professor ficava dando referência, não, desenha uma pessoa normal, desenha alguém com a dobrinha, uma pessoa mais gordinha, uma pessoa mais magrinha. E o moleque, não, isso é muito chato, mano. Não sei porque que ele é paulista aqui na minha inventação. Muito chato, mano, quero desenhar as pessoas fortes, mano, nada a ver e tal. E aí o professor sentou e começou a explicar pra ele, cara, pra você, o cara que, sei lá, o Jim Lee, quando o cara desenha o Hulk, ele só consegue extrapolar a musculatura humana porque ele conhece profundamente ela em seu estado natural. Então, o Alan Moore é um dos grandes. Ele se destacou porque ele é um profundo conhecedor do meio que ele muitas vezes diz odiar dos super-heróis. Né? Ele tem um olhar muito perverso em cima do gênero de super-herói, uma decepção muito. Muito, muito palpável. Tem umas entrevistas dele, uma particular, onde ele fala sobre o Stan Lee, que é uma coisa que nem todo mundo vai gostar de ouvir. Ele fala umas, entre aspas, verdades ali, pontos de vista sobre a indústria, mas principalmente sobre o que o Stan Lee representa, que você entende que ele enxergou um pouco abaixo da linha do mar ali, então para ele as coisas não são mais coloridas como são para todo mundo. Então acredito que isso faça parte, aí retornando, da excelência do Alan Moore acerca de trabalhar esses personagens, de desconstruí-los e reconstruí-los nesses cenários retrofuturistas aqui, de uma maneira que você ainda os reconheça a partir das obras originais e ainda assim, né, se reapaixone por eles, porque eles se tornam pessoas realistas.
Agora eu quero saber o seguinte, eu que sou um baba-ovo do Enéas...
Kiss my entire ass!
Eu queria saber onde é que tá, de onde você pega a inspiração no Alan Moore, cara, porque eu senti muita coisa ali na sua construção de personagens e de narrativa, usando cartas, usando outros meios para construir a história, que tem no Alan Moore, né?
Sim, Alan Moore é um dos autores mais importantes da minha carreira. É, eu considero ele um dos maiores autores vivos. Eu não canso de ler, de reler, de pesquisar coisas e traduzir coisas, né? O Moore tem uma produção de ensaios e textos críticos ainda inédito no Brasil, né? Fica a dica para alguma futura editora aí, né? E quando eu comecei a pensar no Brasiliano Steampunk, de saída é, cara, por que nós não temos uma Liga Extraordinária? É, se misturou um pouco, viu, Beto, o leitor fanboy do Alan Moore, do Kevin O'Neill e das outras obras, mas também o professor de literatura que ficou assim, cara, por que as pessoas conseguem, Alan Moore e companhia, conseguem transformar a literatura inglesa e vitoriana numa coisa tão divertida? E por que no nosso caso a literatura brasileira ela é revestida, né, daquele verniz de seriedade, de grandes discussões? Por que nós não temos alguém fazendo isso aqui? E o Brasiliana nasce com essa proposição, é uma liga extraordinária com os nossos heróis. Mas não só com essa proposição, né? Aquilo que eu elogiei antes, né? A forma como o Moore homenageia as vozes dos personagens, tentei levar lá para o Lição de Anatomia também. O Lição de Anatomia, para quem é expert em Alan Moore, reconhece como o primeiro quadrinho que ele escreveu do Monstro do Pântano, né? A história clássica em que o Monstro do Pântano se descobre, né? Não como um homem transformado em vegetal, e sim como um vegetal que acabou absorvendo consciência, se chama Lição de Anatomia, né? A Lição de Anatomia é uma brincadeira com o Jack the Ripper, né? Do Inferno é um grande estudo a respeito do nosso Jack o Estripador, e por aí vai, né? Eu acho que o Moore acaba inspirando, né, não só o Lição de Anatomia, que é o meu primeiro livro, mas também todo o resto da minha produção, que inclui o Guanabara Real, que continua explorando um pouco essa coisa do steampunk, só que numa outra cidade, né, ao invés do cenário sulista, a gente vai para um Rio de Janeiro steampunk, além do A Todo Vapor, que é a outra série que eu venho me dedicando nos últimos tempos.
Dentro disso que você está falando, você não acha que é também porque o inglês ou até o americano, eles nascem admirando a literatura deles, enquanto aqui, tirando o Brás Cubas, que as pessoas são obrigadas a conhecer, Ninguém conhece um Capitão Rodrigo, ninguém conhece um João Romão, ninguém conhece um Mandrake, não o Mandrake dos quadrinhos, mas o Mandrake do Rubem Fonseca. É, sabe, a gente tem tantos personagens, eu julgo a literatura brasileira uma das melhores do mundo mesmo, assim. E a gente tem tanta coisa muito, muito grande, mas que a gente estraga na hora de ensinar para as nossas crianças, e as pessoas crescem achando que vão ler um Guarani e achar um saco, que vão ler um Jubiaba e achar um saco. Você não acha que tem um pouquinho disso também?
Totalmente. É, eu acho que existe um problema, assim, da nossa educação. De um lado, tem um complexo de vira-lata, né? Pra gente usar aí a nossa expressão do Nelson Rodrigues. Uhum. Tem um pouco essa vergonha que nós temos da nossa tradição, da nossa memória. Por outro lado, é o fato da gente subjugar a literatura, que é uma coisa, né, que envolve história, que envolve desejo, que envolve descoberta, às nossas aulas de história e filosofia do século XIX. Hoje, a literatura na escola é basicamente ensinada assim, com raras exceções, né? Então, é por isso que um projeto como o Brasiliana e tantos outros que nós temos visto nos últimos anos, eles são tão importantes, porque eles objetivam levar a literatura fantástica para a escola. E mostrar para os professores, né, o quanto, através da literatura fantástica ou através de uma releitura fantástica da nossa literatura clássica, nós podemos formar leitores que observem esses heróis como outras culturas o fazem. Né? A gente está falando muito do Alan Moore aqui, mas a verdade é que o Alan Moore e o Kevin O'Neill fazem com a Liga Extraordinária não é inédito no contexto inglês. Uhum. Quase 10 anos antes, o Kim Newman, que é um importante escritor londrino, escreve uma obra chamada Ano Drácula, que é uma, sobre um certo aspecto, assim, um prenúncio da Liga Extraordinária, né? Porque o Ano Drácula, além de reunir um monte de personagens, como o Moore faria depois, parte da seguinte suposição, né? E se o Drácula tivesse ido para Londres e, ao invés de ter, né, enfrentado Jonathan Harker e outros, né, tivesse vampirizado a Rainha Vitória?
Foda.
E aí, a partir dessa hipótese, o Kim Newman faz um monte de coisas, sabe? Relendo desde personagens conhecidos como personagens obscuros. A França faz isso, a Espanha faz isso, quer dizer, é uma tradição de reconhecimento da sua história que eu acredito que nós estamos começando a fazer agora.
Enéas, você que também levou a sua obra para o mundo dos quadrinhos recentemente, até na última Comic Con, né? Tava lá cheio das páginas coloridas de A Todo o Vapor. Você tá lá com o Fred Rubin, correto? Ilustrando.
Ah.
E você sabe muito bem da importância do ilustrador para transcrever em imagens as suas palavras, as suas referências. E, retornando todos aqui para a Liga Extraordinária, o Kevin O'Neill, ele é o cara que preenche as páginas da obra do Alan Moore com um museu de referências literárias fantásticas. Eu não sei se vocês ficavam tanto tempo quanto eu, imagino que sim, parados em cada cenáriozinho, catando uma estátua, um quadro, né, uma medalhinha. Tipo, cara, que porra é essa aqui? Quem será que é essa, né?
O Alan Moore, ele puxa muito isso dos artistas que trabalham com ele, né? Parece que as pessoas melhoram depois de trabalhar com o Alan Moore.
É, um pouco pelo roteiro hiper detalhado, né, Beto? O Moore é conhecido pelos seus míticos roteiros de cento e tantas páginas para 30 páginas de quadrinho, né? Eu tenho aqui a edição da Panini. Mas a edição da Panini é bacana porque tem o roteiro original.
Isso.
E aí, quando você contrasta, né, para pegar esse ponto do Afonso, quando você contrasta alguns painéis, a arte do O'Neill pro roteiro do Moore, você percebe que é o seguinte: mesmo com o roteiro hiper detalhado, tem detalhes da arte que não estão no roteiro.
É. Sim.
Que são acréscimos do próprio O'Neill. Tem um painel que eu adoro, no capítulo 5, capítulo 6, é na reta final do primeiro volume, em que você tem aquele dirigível, né, que está usando a cavorita, né, que está lá sendo usado pelo Fu Manchu para destruir Londres e tal. E tem um painel que é uma perspectiva superior que mostra a população de Londres olhando para cima, apavorada com aquele dirigível, né? E aí, no meio da multidão, tem um sujeito que usa uma plaquinha cego.
Sim.
E ele tem aquele potinho, né, que ele recolhe moeda. E aí o cego tá olhando pra cima também.
É.
E assim, ó, maravilhoso, maravilhoso. Isso não tá no roteiro. Isso foi uma edição completa do Kevin O'Neill. O Moore, inclusive, nas entrevistas sobre a Liga, né, ele menciona que o O'Neill tem muito essa tradição do cartoon inglês, né? Ele tem toda uma carreira, assim, fora dos quadrinhos comerciais.
Pois é.
Indo muito por um viés cômico, assim. E esse viés cômico a gente percebe em várias páginas da Liga. E eu, assim como o Afonso, acho que é um dos charmes, assim, dessa obra.
A própria textura que o Kevin O'Neill coloca nos desenhos é algo muito particular da arte dele. Diferente de muitos outros, né, quadrinistas, assim, artistas, até pelo tempo, né, que eles têm que produzir as páginas. A gente tem muitos amigos que trabalham com quadrinhos e amigas. Nem sempre você tem aquele tempo de fazer aquela texturização complexa pela crueldade da indústria, né, principalmente norte-americana, de quadrinhos. E aí, muito pelo schedule, digamos, que o Alan Moore permite com a Liga Extraordinária, né, uma coisa que tem um tempo maior de produção, o O'Neill, ele consegue trabalhar melhor essas nuances, não só essas nuances de comportamento, esses easter eggs que eu falei antes ali, animais, criaturas e outras menções às obras de onde os personagens saíram, mas também na arte em si, no desenho, no traço. Você tem, às vezes, linhas, né? E você compreende o material daquela roupa, daquela superfície, de uma forma muito característica do O'Neill, que o Enéas citou aí. Ele vem de uma escola que não é tradicional de quadrinhos. E o Alan Moore diz em entrevista justamente isso, que ele queria ver como é que aquele cara de cartoon iria tratar, ia desconstruir, de certa maneira, né, o universo de super-heróis.
E é muito louco, né? Porque, tipo, se você pensar que o ilustrador original era o Simon Beasley, que é um cara fodão também, mas é um cara, assim, que é muito fiel a anatomias e essas coisas, a gente ia perder uma das coisas que eu acho que é o que causa o primeiro estranhamento. As silhuetas dele são muito fortes. Tanto o Jekyll and Hyde, quando ele é frágil, ele é um varapau, mas no outro ele se transforma muito além de um Hulk, né, cara? E meio um macaco, um gorilão, assim, é legal isso.
Só um detalhe, abrindo um parênteses aqui com respeito ao Jekyll and Hyde, né? Na obra original do Stevenson, é o contrário, né? O Jekyll é um homem alto e tal, magro, e o Hyde é um sujeito encurvado.
É.
E aí o Moore e o O'Neill pegam uma frase, né, em que o Stevenson diz, né, que o Jekyll tá dizendo assim, olha, o meu medo é que Hyde cresça de tamanho e que ele comece a me dominar. E aí o que o Moore e o O'Neill fizeram é isso. Como a obra se passa, digamos, 15 anos depois da obra original, na Liga Extraordinária você tem um Jekyll pequeno, magro, encurvado, e um Hyde gigantesco, né? O que no traço do O'Neill, como o Beto bem mencionou, fica muito marcado.
Uma coisa ainda acerca do desenho, e falando particularmente do Mr. Hyde, é o detalhe das bochechas, né, do Mr. Hyde, que elas são, se você olhar com cuidado, elas são vazadas. Você consegue ver a musculatura, a pele, como se ela estivesse rasgando. E você vê entrevistas com Kevin O'Neill comentando isso, que a ideia foi, cara, o cara, ele tá crescendo. O Hyde, ele é a inspiração original do Hulk, né? A gente tá citando aqui o Hulk.
Ah,
é aquela coisa que começa de um lugar, vai pra outro, e do outro, né, inspira o outro e vai e volta. Mas é aquilo, quer dizer, a pele, ela vai acompanhar. A gente vê pessoas que ficam muito fortes ou muito gordas e emagrecem, a pele sofre. E o que aconteceria com a pessoa que tá sempre crescendo e encolhendo? Crescendo e encolhendo. E aí? A pele do cara fica uma merda. Então é um detalhe que o desenho acrescentou. Painting should
make you happy. A gente está falando mais dos primeiros volumes, né? Mas eu gosto muito do Century, dos três volumes, o 1910, 1969 e 2009.
Uhum.
Né? Porque ali, do ponto de vista da arte, o Kevin O'Neill tem um perfeito laboratório de experimentação para mostrar a passagem das décadas através da imagem. Tem vários painéis desses três volumes em que não tem texto, em que é simplesmente painéis da rua, são ruas londrinas, né, ou de outros contextos, que são visitados pelos personagens e heróis, em que a gente vê, assim, ó, através do painel da rua, você vê o carro mudando, você vê a roupa mudando, você vê o jornal mudando, você vê a tecnologia mudando, né? Então, o O'Neill também é esse sujeito que, além de todo esse rigor, né, com a aparência dos personagens, ele nos dá um mundo que é, do ponto de vista visual, absolutamente rico. E uma aula, né? Eu acredito que para um artista gráfico, pesquisar e passear e estudar cada um dos volumes da Liga Extraordinária é uma fonte de inspiração inesgotável.
Algo, Enéas, que o MRG volta e meia comenta acerca do Alan Moore, enquanto elogio e crítica também, é que ele escreve demais.
Não, o MRG não, o Afonso. Olha aí, caralho. Olha que filha da puta, né?
A gente às vezes reclama.
Olha que filha da puta.
É, defina o escreva demais. Ele publica muita coisa ou ele escreve demais uma obra só?
Numa obra só. Você tem obras que os próprios desenhistas comentam. Tipo, velho, primeiro, essa hiper descrição dos quadros, calma lá, deixa eu dar uma pirada aqui também. E os balões, né? Às vezes eu acho que ele passa um pouco do ponto, tanto que a maioria das obras do Alan Moore vem com apêndices, né? Com mais textos. Ele, depois que termina a história, ele continua escrevendo a história daquelas pessoas e prefácio.
Mas isso é moda!
Awesome! Eu acho que às vezes passa... Mas enfim, eu tô jogando pra vocês aqui.
Porque assim, eu, por exemplo, eu gosto muito disso que o Alan Moore faz. Ler o Watchmen é uma delícia, porque depois você vai ler o negócio da polícia, depois você vai ler realmente a biografia que o cara escreveu, ele bota uns capítulos. E ao falar muito dos personagens, expõe cada vez mais a profundidade. Eu entendo quando o Afonso fala que ele... Parece que ele tá falando assim pro ilustrador, né? Cara, olha só, você é um mero ilustrador da minha história. A gente sabe que não é. Uhum. Mas eu, particularmente, eu adoro que o Alan Moore faz isso. E eu sinto falta que a gente vê profundidade em algumas obras aí. Uhum. A grande maioria delas, na verdade.
Uhum. É um sujeito... Eu discordo um pouco de ti também, Afonso, porque assim, primeiro, é um sujeito único, ele tem um jeito de trabalhar que é muito dele. Uhum. E por mais que Marvel, DC e outras editoras tenham, entre aspas, seus manuais de roteiro, a gente sabe que roteirista de quadrinhos, cada um faz o seu jeito, né? Você até pode seguir uma norma Stan Lee de fazer uma descrição mais geral e depois você adiciona os diálogos, ou já faz um roteiro completo. Mas uma coisa que eu noto, viu, Afonso, em todos os roteiros que eu li, que são cartas, né, pros artistas, sim, ele te dá assim, um painel é uma página e meia. Mas volta e meia tem assim, essa é a minha sugestão, né? Caso você tenha uma ideia melhor, caso o ângulo que você...
Sim.
Então tem um hiper detalhamento, tem, mas me parece que também é um diálogo, ele enquanto roteirista, que sempre permite ao artista assim, total liberdade para modificar. E aqui eu volto ao exercício desse contraste das páginas da Liga Extraordinária e do roteiro. Tem muita diferença, muita diferença. O roteiro original do Moore... às vezes tem mais painéis.
Sim.
Às vezes tem mais detalhes no painel. E o Neil trabalha livremente ali, né? Às vezes tem um painel, por exemplo, da Liga, que tá muito detalhado e eu penso assim, tá, isso aqui, o roteiro deve ter sido muito cuidadoso com a espécie de descrição. E às vezes o roteiro não apresenta tanto detalhe, assim. É uma coisa do próprio Kevin O'Neill, né?
Eu acho que também vem de uma paixão que os dois desenvolveram um pelo outro, né? E no sentido de que o Alan Moore, ele fica confortável já. Se você vê ele falando do Kevin O'Neill, ele é apaixonado, o negócio funcionou. Então, realmente, ele trabalhando na indústria super-herói tradicional, ele sentia que ele tinha que ser quase como um Hitchcock, assim, de que ele filmava e outra tomada. Não, essa é a tomada que tem que ser. Então você vê ele falando de artistas mais tradicionais de quadrinho, o Alan Moore meio que botava as rédeas mesmo, ó, tem que ser assim. Com o Kevin O'Neill, de fato, é como o Ernesto tá comentando, ele se apaixonou pela obra do cara, e, tipo, eu quero ver agora o que você vai me responder, né, artisticamente. É um casamento como poucos aconteceram nos quadrinhos, acho que mais um dos pilares que fazem a Liga Extraordinária ser o que é.
Mas eu concordo, assim, eu discordo desse ponto específico, Afonso, mas também entendo a crítica.
Sim.
Eu acho que é um dos diferenciais do Moore, às vezes ele pesa a mão no texto, sim, mas eu acho que é um dos diferenciais que nos fazem assim, ó, não só ler o Moore, mas também reler o Moore. Né? Eu gosto muito dessa diferença,
é.
Em literatura a gente fala muito disso, né, O Ítalo Calvino, do Porquê Ler os Clássicos, ele menciona isso. Não, a boa literatura é aquela que você relê, é aquela que você está relendo. E o Moore, eu acho que tem isso. Ele pesa, a mão pesa, mas isso permite que você, né, como o Beto mencionou, volte a Watchmen, por exemplo, ou a From Hell, e releia a história e encontre outras coisas. E quando você vai para os paratextos, você encontra mais coisas ainda, né? O que é cada vez mais raro a gente encontrar nos quadrinhos ou mesmo em outros projetos.
É aí que eu acho que vem a diferença, né? E isso expõe a pobreza do leitor e a pobreza do artista que a gente vem vivendo hoje em dia, não é isso?
Oh, wow, you look pretty cool.
Deixa eu perguntar pra vocês dois. A gente tá falando muito do quadrinho em si, né? Mas o que vocês têm a dizer sobre os paratextos, os extras da Liga Extraordinária?
É, apesar de eu ter feito essa provocação que rendeu muito bem. Eu sou, como vocês sabem, um fã do Alan Moore e eu consumo, sou um consumidor voraz desses textos adicionais das obras. Eles são um momento particular das obras dele, né? Eu normalmente termino de ler o quadrinho, deixo passar um tempo, não sei de vocês, aí vou querer saber. E aí eu passo para essa leitura mais tradicional, porque normalmente são textos muito densos, pontuados de ilustração, ao contrário dos quadrinhos, né? Eu sou fã, eu ainda que eu acho que às vezes ele exagera um pouquinho e conta coisas que não precisava saber obrigatoriamente disso, não são tão bom. Às vezes eu sinto que esses textos, eles acabam como um anticlímax.
Eu tenho essa impressão também, às vezes, né? São textos instigantes, interessantes, mas às vezes eles não são tão afiados quanto o texto do quadrinho, né?
Mas isso não é também o Alan Moore não sabendo parar?
You know I'm not gonna stop.
É tipo quando você... cara...
Não, é a minha provocação.
Porque eu concordo, apesar de eu achar muito legal, eu gosto muito, mas é porque tem horas que você... Cara, todos nós que trabalhamos com produção de conteúdo, qualquer que seja ela, você sabe que tem muita coisa que você fala assim, puta, mas eu queria botar isso, mas não é pra fazer... Eu tô fazendo um comercial agora, que, cara, quando eu sento na ilha de edição, lá com o editor, porra, sabe, você foi pro set, você dirigiu um monte de coisa, só que você tem um minuto, velho. Aí você fala, não, mas eu quero essa cena. Não, mas eu quero essa cena. No final, você tem que deixar tanta coisa de fora, que você tem que aprender que coisas boas vão ficar de fora, coisas que você queria vão ficar de fora, mas é o cara realmente não conseguindo entender a hora de parar.
Stop it! Eu acho que sim, tem um pouco essa incapacidade, né, do Moore de deixar de lado uma ideia boa que ele teve, né? Agora, eu não leio tanto esses extras, viu, Afonso, como o Making Of.
Tá.
Eu leio ele como um cara que produz transmídia, né? E tem uma regra do transmídia que é a seguinte: você produz muita coisa em diferentes formatos, com diferentes exercícios narrativos, mas você nunca pode partir do princípio de que o leitor ou a leitora vai consumir tudo.
Exato.
E eu vejo nesses extras isso. Se você quer ler só o quadrinho, beleza, sabe? Tranquilo, é como tu disseste. Olha, primeiro eu leio o quadrinho, depois eu dou um tempo e tal. Agora, se você quer ver, né? Vem aqui pintar o retrato de Dorian Gray, o labirinto no qual Alan Quartman vai em busca, né? De um elixir da vida eterna. Ou então, o anúncio do Velocisterco, que é uma calma. E outras coisas, sabe? Você tem isso ali e você pode ir para aquele mundo, né, para obter maiores detalhes, né? Eu, enquanto leitor e também enquanto escritor, acho esse exercício ótimo, assim, eu gosto. É uma das razões que me faz também voltar muitas vezes ao Moore, porque eu considero, assim como eu considero outros escritores, não muitos, um escritor inesgotável, sabe? Uhum. É um sujeito que você nunca para de descobrir coisas em qualquer uma das obras.
É uma das coisas mais difíceis para o artista, eu diria, que é deixar de fora, né? O Stephen King fala muito isso, sobre a importância do editor, né? O artista vai querer sempre contar, quer contar mais. Olha, tem esse detalhe aqui também, ó. E tem essa aventura. Olha essa pessoa aqui, essa moça aqui, tinha isso aqui. E o editor tem que, cara, se você seguir esse caminho, você pode provocar uma obesidade no seu consumidor.
Come here, I'm gonna eat you.
Sei, é interessante ao mesmo tempo, justamente na imperfeição que a arte acontece, né?
Sabe o que falta pro Alan Moore? Falta o cara que vai, o amigo da mãozinha no ombro. É aquele que o Alan Moore falar, vai chegar o cara, vai botar a mãozinha no ombro e falar assim: então, Já deu.
É aí, faltou, velho. Faltou um amigo do Alan Moore, né? É a esposa dele, provavelmente, né?
Mas ser esposa do Alan Moore já prova que tu não é muito normal. Então deve ser muito louco.
Ela deve ser o contrário. More, Alan. More. They need more.
Say my name. More. Yeah.